Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Jogar capoeira de Angola não é brincadeira, menino, vem ver, lelê. Com a cabeça no chão vai saindo de aú completando o rolê.
Olá, bom dia a todos os ouvintes. Está no ar mais uma edição da Mesa Redonda 2010. Eu sou Cássio Freitas, diretamente do estúdio Professor João Walter Sampaio Smolka da Universidade Católica de Santos. Na mesa de hoje, o painel é sobre capoeira na educação. Para debatermos o assunto, contamos com a presença de três convidados. O primeiro deles é o capoeirista Roberto Pérez de Oliveira, o Mestre Sombra. Bom dia, Mestre Sombra, obrigado pela presença.
Bom dia, grande satisfação estar aqui com todos vocês. Estaremos à disposição de vocês para algumas perguntas.
Também está presente na nossa bancada a coordenadora do Quilombo Pai Felipe do Educafro, Augusta França Oliveira. O Educafro é uma entidade do movimento negro que prepara jovens carentes para vestibulares. Seja bem-vinda, Augusta.
Bom dia, obrigada, Cássio, pelo convite. E bom dia, mesa. Vai ser uma grande satisfação estar aqui com vocês.
Para falar da capoeira na rede pública de ensino, também temos o professor de educação física e contramestre de capoeira, Khaled Ferreira Barros. Bom dia, Khaled, obrigado pela presença.
Bom dia, Cássio, obrigado pelo convite.
A capoeira sempre foi a forma de expressão encontrada pelos escravos trazidos da África. Sem poder usar as armas dos brancos, os negros desenvolveram uma luta cheia de gestos parecida com uma dança. Essa manifestação é considerada fundamental para a inclusão e autoestima dos afrodescendentes. Isso também pode ser estendido à aprendizagem. O poder público estimula a prática da capoeira como herança da cultura negra, mas a sociedade aceita essa valorização? A essência da capoeira ainda sobrevive no Brasil? Essas são as questões que norteiam essa edição da Mesa Redonda 2010. Para começar, faço a primeira pergunta ao Mestre Sombra. O senhor faz parte do grupo de capoeira Senzala e teve a chance de levar a capoeira para vários lugares do mundo. O senhor acha que a capoeira é pouco valorizada no Brasil?
Olha, se eu disser que ela é pouco valorizada, não é essa a questão, né? Eu não vejo ela ser pouco valorizada. Talvez ela seja mais discriminada do que valorizada, porque cada praticante ele tem seus valores. E a gente vê que a aceitação da capoeira ela sempre foi e sempre esteve na evidência do povo brasileiro.
E no caso da Baixada Santista, mestre?
Olha, a Baixada Santista ela é privilegiada. Privilegiada por uma qualidade de capoeira, onde este desenvolvimento da capoeira ela sempre esteve da forma cultural, não na forma de grupos em busca de guerra, para provar para quem é melhor.
Mas o senhor considera que seja mais desenvolvida aqui na região, ou ao contrário do resto do Brasil, ou a situação é a mesma?
Eu costumo dizer que cada região tem sua forma de cultura, né? E dentro da cultura da capoeira na Baixada Santista, ela tem um destaque no cenário mundial. Entendeu? Não posso dizer que é melhor ou pior, porque está dentro de cada um, porque ela vem sempre acompanhada com grande dose de emoção, e estas emoções ela se propaga em forma de movimento e procura preencher situações que possa realmente satisfazer.
Tá certo, Mestre Sombra. A próxima pergunta é para Augusta. Augusta, o que a capoeira significa para a cultura afrodescendente?
Bem, a capoeira, ela assim, simboliza, né, toda a história de luta dos nossos antecedentes, né, a luta pela liberdade, pela resistência, pela sua identidade, né? Então, ela é de um grande valor para o nosso conteúdo histórico.
E como que a gente poderia trabalhar isso na sala de aula e relacionar isso com as outras disciplinas para valorização do negro, dos afrodescendentes e essa questão?
Então, assim, a capoeira ela reúne diversos elementos que torna possível trabalhar através da história, fazer todo o resgate, né, da história, da formação, de como se deu a capoeira. É possível, através da geografia, trabalhar as nossas origens, né, trabalhar o continente africano. É possível, através da capoeira, na educação física, trabalhar com a expressão, com o corpo, e até com a questão matemática. A cultura negra, ela tem um desenvolvimento muito grande, então é possível trabalhar com a língua portuguesa, trabalhar as influências, né, contribuição da influência africana. Então tem vários elementos que se torna possível trabalhar em várias áreas.
Tá certo. Khaled, você concorda com esse uso pedagógico assim da capoeira?
É, sem dúvida. A capoeira tem uma diversidade muito grande de movimento. E a educação física é a educação pelo movimento. E essa variedade, essa diversidade de movimento contribui sobremaneira para as aulas de educação física.
É, nesse ano foi apresentado um projeto de lei que propõe a prática da capoeira nas aulas de educação física em escolas públicas. É, você acredita que os professores e as escolas estão preparados para isso?
Não, infelizmente os professores não estão preparados para isso, tendo em vista que aqui na nossa região apenas uma das faculdades com curso de educação física possui a capoeira na sua grade curricular.
Mas a gente observa que as escolas particulares já trabalham com a capoeira há algum tempo.
Sim, essas escolas trabalham com capoeira, porém como atividade extracurricular. Então são professores com apenas a formação de capoeira atuando dentro dessas escolas. Na grade curricular, a gente ainda não vê isso, e quando vê, são casos isolados, pelo próprio professor que se capacitou, que se preocupou em ter uma formação mais ampla.
Tá certo, Khaled. Voltando para Augusta, Augusta, você acha que é possível relacionar a capoeira nas aulas de educação física junto com essa questão da história da cultura africana que também foi implantada pela lei?
É possível, sim. A Lei 10.639, né, de 2003, ela traz essa obrigatoriedade de fazer um resgate da história da cultura negra. E é possível, sim, relacionar todo esse conteúdo com a prática da capoeira, né? Isso vai depender do professor, né? Do educador, nesse sentido.
Voltando, Khaled, como que você acha que os professores eles podiam atrelar essa questão do ensino da capoeira à grade curricular proposta pelas escolas? Porque a gente encontra uma dificuldade em motivar os alunos a se interessarem por matérias relacionadas à cultura africana. Como que você observa isso?
O apelo do movimento da capoeira é muito forte. Então, assim, ela encanta desde criança, jovem, até adulto e atualmente a terceira idade. Pela riqueza dela, pela diversidade de opções que você tem, você ganha a criança ou adolescente, uns pela música, outro pela história, outro pelo movimento. Então, essa variedade faz com que cada um crie uma identificação muito particular. E você, dessa maneira, consegue ganhar o aluno e envolvê-lo para que ele conheça mais da história da capoeira, mais da cultura africana, da cultura afro-brasileira.
Agora, Mestre Sombra, a gente observa que a capoeira é trabalhada nas escolas particulares. A que o senhor atribui esse outro lado da capoeira, que é um pouco mais solto e, às vezes, acaba perdendo o significado das tradições? O senhor observa isso?
Assim como já foram ditas, isso depende muito do professor. Se o professor realmente ele é capacitado, ele é voltado para a cultura, ela está de parabéns. Se não, realmente vai perder.
Mas o senhor acha que existe um risco de acontecer uma distorção nos conceitos, na história, nas tradições da capoeira?
Essas distorções ela está dentro da forma, né? Como já foi falado, como se faz. Mas hoje mais amanhã, realmente, alguma coisa vai se perdendo. Porque aquilo que se coloca como coisa moderna, e o modernismo nem sempre ele volta, né? Quem quer a sua coisa original, você tem que voltar ao passado. Tem que buscar no passado, que no presente, as coisas no presente não tem como você manter se você não dá um retorno, não olhar para trás para poder seguir as coisas como
que
eram.
Que tipo de mudanças já aconteceram assim na capoeira?
Olha, várias mudanças. Inclusive, quando foi a questão da capoeira regional, já foi uma mudança dentro daquilo que é, porque foi imposta situações para que o outro lado da sociedade o praticasse.
O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que seria a capoeira regional?
Não, a capoeira regional foi uma forma que o mestre Bimba, com um grupo de outros mestres em torno dele e aluno, eles procuraram desenvolver algo que se caracterizasse mais como luta. Ao acharem que a capoeira que era praticada na época, ela não tinha esses requisitos que se tornasse forte para enfrentar as outras lutas convencionais. Entendeu? E isso abriu mão da própria cultura da capoeira em busca de algo, e daí já começou as mudanças.
Tá certo. Né? Então, com isso, a capoeira foi se popularizando.
Não é que ela era o popular.
E agora?
E essa questão já foi mais uma forma para cair para um lado da elite. Certo? Porque era um grupo de universitários junto com eles, então foram criando um método para poder se criar. De tal forma que não, nem deram o nome de capoeira.
E qual que era, né?
Era ginástica, tal, brasileiro.
E nisso também se perderam um pouco da musicalidade, dos
instrumentos? Você perde algo de origem e cria coisas novas. Que também é umas coisas novas que não deu as costas totalmente para a origem. Né? Porque pela diversidade que a cultura africana, de origem africana, ela te oferece várias linhas de seguimento onde você está sempre dentro.
Obrigado, Mestre Sombra. Vamos fazer um breve intervalo e logo mais voltamos com a mesa redonda sobre o uso da capoeira. Até logo.
Espaço Senac. Dicas e informações. A água é um presente da natureza, mas se a gente não economizar, ela pode faltar. Evite tomar banhos demorados, escovar os dentes com a torneira aberta ou lavar as calçadas e quintais usando água em grande quantidade.
Se perceber alguma torneira pingando sem parar, providencie o conserto. De gota em gota, são desperdiçadas centenas de litros por mês.
Economize água, faça a sua parte.
Estamos de volta com a nossa mesa redonda hoje, discutindo o uso da capoeira na educação. Temos a presença do capoeirista Mestre Sombra, a coordenadora do Quilombo Pai Felipe Augusto Oliveira e o professor de Educação Física e contramestre de capoeira Calédio Ferreira Barros. Na Baixada Santista, a capoeira é considerada um esporte de destaque. Existem academias e locais mantidos pelo governo para a prática da atividade. Em 2010, a capoeira será finalmente incluída nos Jogos Abertos do Interior. Mestre Sombra, o senhor acredita que falta mais seriedade por parte das pessoas e das autoridades para encarar a capoeira como um esporte profissional e não só como uma dança?
Olha, o esporte, como esporte, ela já está. Apoio dos governantes, eu acredito que está começando, né? O que depende mais seria de seus próprios praticantes se organizarem de uma forma melhor, e aquilo que é esporte seria buscar regulamentos que eu pudesse realmente as coisas ficar definidas. Que dentro da forma, do meu ponto de vista, eu acho que falta muita coisa para essa definição como esporte.
Mas então ela é mais vista como uma dança, como uma coisa mais folclórica?
Não, essa questão de dança e folclórica, isso já vem um pouco dentro daquilo que falamos antes, da discriminação, né? Porque a capoeira é seu corpo, é se a ginga. Em outras modalidades, as pessoas ginga, as pessoas têm as esquivas, têm uma série de coisas. E isso que a pessoa chama dança não é nada mais, nada menos do que a esquiva e a busca do espaço. Ela tem uma outra dinâmica, ela nasceu assim, assim ela vai ser. Agora, aqueles realmente que não conseguem ver, coloca como dança. Entendeu? Mas tudo bem.
Tá certo, Mestre Sombra. Caled, quais são os benefícios que a prática da capoeira a prática direta da capoeira trazem para os alunos, inclusive do ponto de vista pedagógico?
Os benefícios da prática orientada da capoeira para as crianças são muitos, podendo ser tanto de caráter cognitivo, afetivo, social, como de caráter psicomotor. Alguns exemplos dele eu posso citar das a capacidade de aplicação. Esse é um benefício cognitivo. É a capacidade da criança de examinar, criticar, distinguir o indispensável do dispensável. Por exemplo, quando ela está jogando capoeira, ela precisa avaliar se aquele movimento está muito próximo dela e ela precisa esquivar, ou se aquele golpe foi um pouco mais distante e não há essa necessidade da esquiva.
Tá certo, Khaled. Na sua experiência como professor, você observa que a capoeira nas escolas ela é mais trabalhada como esporte ou mais como uma atividade física, como dança, como uma manifestação corporal?
Ela muitas vezes acaba entrando como uma modalidade esportiva a mais, para que o professor de educação física saia daquela rotina de esporte com bola, aquele quarteto, basquete, futebol, vôlei, handebol. Então entra como uma opção a mais, uma modalidade esportiva a mais nas aulas de educação física.
E aí, quando o professor insere a capoeira na educação física, ele coloca de qual jeito? Porque a gente sabe que existem várias linhas de trabalho dentro da capoeira, existem vários estilos, várias vertentes, enfim, como que ele consegue resumir toda essa diversidade de conceitos, de tradições para o aluno, para o estudante que às vezes, muitas vezes, nem conhece o assunto?
Durante as aulas de educação física, para trabalhar a capoeira é um período muito curto, você trabalha um bimestre, um trimestre, dependendo da política da escola. Então, o professor ele faz um apanhado geral do que seria a capoeira para que a criança tenha uma noção do que é aquilo que ela está fazendo, para que fora da educação física ela vá procurar uma academia, ela vá procurar um mestre de capoeira, para que aí sim ela realmente possa aprender a capoeira. Então, ali é um estímulo à prática da capoeira.
Então, não existe aquela questão da interdisciplinaridade entre as matérias, porque a gente já tem como obrigatório o ensino de história da cultura africana. E aí a gente também tem a capoeira sendo trabalhada nas aulas de educação física. E essas duas disciplinas, elas não se conversam. Você acha que a gente poderia buscar uma outra alternativa para tentar relacionar as duas coisas?
Não, é possível relacionar. Infelizmente, não se tem um preparo, muitas vezes, tanto do professor de educação física como os demais professores da escola. Eles ainda estão se ajustando a essa lei, tomando esse conhecimento de como se trabalhar a cultura africana dentro da escola. Então, é possível, sim, a capoeira dialogar com todas essas disciplinas, seja acerca da história, seja acerca da língua portuguesa, por meio das músicas, da geografia, contextualizando a capoeira em cada polo aqui no Brasil, Recife, Pernambuco, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, assim, a capoeira ela tem todas as qualidades para que seja feito isso. Nós só precisamos de pessoas competentes para que realmente consigam fazer isso.
Tá certo, Khaled. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Augusta. Além dos benefícios para o corpo e para a saúde, você acredita que os praticantes da capoeira, tanto os professores quanto os estudantes, eles conseguem visualizar uma outra possibilidade e passar até a se interessar pelas lutas do movimento negro, que é muito atrelado com essa questão da capoeira?
Olha, eu acredito que isso só vai se dar se essa pessoa, durante seu período de formação, né, com a capoeira, se ela tiver também conhecimento, for passado para ela conhecimento sobre a história da capoeira, a história do movimento negro. Porque uma vez eu lembro, conversando com o Mestre Sombra, na Academia Senzala, ele falava isso, que nenhum aluno passa pela academia sem ter conhecimento histórico, né, de como se deu o processo da capoeira, como que ela passou a existir. Então, a pessoa só vai criar, só vai ter essa noção se ela tiver, né, caminhando junto com a prática esportiva, o conhecimento, né, as origens da formação da capoeira e a importância dela como resistência da população negra.
Você acha que a capoeira ela ficou um pouco mais elitizada, que nem o Mestre Sombra colocou? Porque antes a gente observava que a capoeira era mais uma coisa de periferia, de pessoas afrodescendentes, enfim. E agora a gente tem escolas particulares. Você acha que está diminuindo a discriminação? As pessoas estão aceitando mais essa prática que é 100% brasileira?
Olha, eu acredito que ela está sendo, sim, elitizada, mas eu não acredito assim, que esteja diminuindo a discriminação. Eu acho que está havendo uma apropriação da prática da capoeira, né? E não que ela está sendo aceita como uma forma de diminuição da discriminação. Né?
Como que a capoeira é vista? Assim? Ela é discriminada por quais motivos? Pela música? Pelo movimento?
Eu acredito que pela questão, né, de história, de estar associada ao negro, à escravidão, ao período, né, de luta, de resistência, houve um período, eu li recentemente, que a capoeira foi até proibida, né? Durante um bom tempo ela foi proibida pelo fato de ter essa identificação de luta, de resistência do negro, né? E ela, durante muito tempo, foi marginalizada, e eu acredito que de hoje em dia ainda exista isso, né? Por isso que eu não acredito que o fato dela estar sendo elitizada, que isso está diminuindo a discriminação.
Tá certo, Augusto, obrigada. Mestre Sombra, o senhor acha que a capoeira também sofre um pouco de discriminação por causa da questão da religião, que a capoeira evoca vários elementos religiosos? Você acha que isso é mal visto ou é discriminado pelas pessoas?
Olha, essa é uma das coisas também, né? Simplesmente pelo fato do atabaque, simplesmente pelo fato da forma da sua saudação, né? Simplesmente também pelo fato dos capoeiristas na época, pelas proibições do ato religioso e da capoeira, então os dois estarem sempre juntos, um defendendo o outro, e hoje isso é um reflexo daqueles que realmente discrimina tudo por tudo, e quando ele não tem que se pega, ele se pega nesse lado religioso.
Khaled, você acha que essa questão da religião também é difícil de colocar para os alunos? Porque muitas vezes a gente tem uma direção, uma gestão na escola que não aceita essa questão de mostrar a diversidade religiosa. Como que você trabalha esse lado da capoeira?
Realmente um ponto que a gente pode destacar como discriminatório é a religião. Realmente fica às vezes difícil você entrar com a capoeira na escola por conta de um preconceito que a escola já tem acerca da capoeira. Mas é fácil quebrar esse preconceito quando se há diálogo. Então a capoeira em si, ela não é vinculada à religião, mas sim o seu praticante, a sua individualidade. É ensinado para as crianças, por exemplo, quando um surfista ele entra no mar e ele se benze antes de entrar no mar, não que o surf é católico, mas que talvez aquele surfista seja católico. Então, assim como um jogador de futebol, antes de entrar em campo, também se benze. Será que o futebol ele é católico? Ou o jogador de futebol carrega uma crença? Então, isso é transmitido nas aulas de educação física, isso é transmitido para a escola, em que a capoeira não se tem um vínculo com a religião, mas sim os seus praticantes. E aí, essa religião, cada um tem a sua, das mais diversas.
Tá certo, obrigado, Khaled. Mestre Sombra, o senhor poderia explicar um pouquinho para os nossos ouvintes quais são as influências da religião que é colocada na capoeira? Porque a gente percebe que tem várias origens africanas. Por isso também que é muito discriminada na sociedade.
Assim como o colega que falou, esta diversidade de religião, para mim não existe essa diversidade. O que existe realmente é o preconceito em relação à capoeira por tudo que ela foi, né? Pela resistência que ela foi. Eu costumo dizer, quando você anda na com alguma pessoa que você começa a dificultar ela na forma de te vencer, você passa a ser chato, né? Você passa a ser metido, você passa a ser uma série de coisas. E a capoeira, como ela hoje, ela está galgando aos poucos, ela está galgando ao seu devido lugar, então não tem como as pessoas barrarem, então ele se volta para a religião. Porque tem a religião, tem o candomblé, depois tem outras e outras e outras, que não tem nada a ver com a capoeira, mas sim com seus praticantes, aqueles que realmente o defendiam.
Você acha que a religião também é um empecilho para a popularização da capoeira? Não só a popularização, mas a aceitação da capoeira. Você acha que ainda é discriminada por causa dessa questão das religiões de origem africanas e tudo mais estarem um pouco associadas?
Eu acredito que sim, né? Porque as religiões matriz africana sofrem bastante preconceito e acredito que isso deva realmente fazer com que a capoeira também tenha associação a essas religiões e sofra também, por parte da sociedade, esse preconceito.
Tá certo, Augusta. Até o ano de 1930, a capoeira era proibida no Brasil, pois era considerada violenta e subversiva. A polícia recebia orientações para prender os capoeiristas que praticavam essa luta. Em 1931, a capoeira foi apresentada então para o então presidente da República, Getúlio Vargas, pelo capoeirista Mestre Bimba. O presidente gostou tanto da arte que a transformou em esporte nacional. Com o tempo, as raízes da capoeira foram se perdendo, mas a sua essência continua viva nas periferias e no coração dos jovens afrodescendentes. Essa geração tem o desafio de preservar uma das primeiras manifestações artísticas criadas no Brasil. A mesa redonda de hoje termina aqui e hoje discutimos o tema capoeira na educação. Contamos com a participação da coordenadora do Quilombo Pai Felipe, Augusto Oliveira. Do professor também de Educação Física e contramestre de capoeira Calé de Ferreira Barros e do capoeirista Mestre Sombra. Esse programa teve a apresentação de Cássio Freitas, produção de Bruno Lima e Cidinha Santos, redação de Natália Alcântara e fotografia de Natasha Guirrize. Na mesa de som tivemos Ademir Lima. Muito obrigado pela participação de todos. Você gostaria de dar um recado para os nossos ouvintes, Mestre Sombra?
Olha, obrigado a todos. Espero que cada um, dentro das suas possibilidades, entendam a capoeira e façam.
Tá certo. Obrigado, Mestre Sombra. Obrigado, Augusta, também. Gostaria de deixar um recado para os nossos ouvintes.
Então, quero agradecer o Cássio, Cidinha, aqui a Unisantos, pela oportunidade e dizer que a Lei 10.639 está aí para ser implantada e que é importante todo educador se ater a isso, né, e cumprir da melhor maneira possível o seu papel.
Obrigado, Caled, também pela participação.
Obrigado, Cássio, pelo convite. E toda a sua equipe, agradeço.
Agradecemos aos ouvintes pela audiência e até a próxima edição da Mesa Redonda 2010.
Joga a capoeira de Angola, não é brincadeira, menino, vem ver, lelê. Com a cabeça no chão vai saindo grau, completando o rolê. Joga capoeira de Angola, não é brincadeira, menino, vem ver.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.